Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Marcos 9, nós leremos do verso 14 até o verso 29. Marcos 9, de 14 a 29. Diz assim a palavra de Deus. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas discutindo com eles. E logo, toda a multidão, vendo Jesus, ficou surpresa. E todos correram na direção dele e o cumprimentaram. E Jesus lhes perguntou, o que estáis discutindo? E alguém dentre a multidão lhes respondeu, Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Onde quer que o apanhe, provoca-lhe convulsões, de modo que ele espuma pela boca, arranja os dentes e começa a se enrijecer. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. E Jesus lhes respondeu, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-me o menino. Então eles o trouxeram. Ao ver Jesus, o espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão e o endemoniado, caindo ao chão, rolava espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai dele, há quanto tempo isso lhe acontece? Ele respondeu, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruí-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus lhe respondeu, se podes... Tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino clamou, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Vendo que a multidão correndo aglomerava-se, Jesus repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. Então o espírito saiu gritando e agitando-o muito. O menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam, ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, levantou-o e ele ficou em pé. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele lhes respondeu, essa espécie não sai a não ser pela oração. Esse texto de Jesus Cristo, esse texto do Evangelho de Marcos, que narra a história da expulsão desse demônio, vem logo em seguida do texto da transfiguração, que nós pregamos na semana passada. Quando o versículo 14 diz que eles chegaram onde os outros discípulos estavam, é Jesus e os três discípulos com quem ele tinha subido o monte, que agora descem e se encontram com os outros discípulos. Eles estão vindo da cena da transfiguração em direção a este encontro com os discípulos. E quando chegam lá, há um debate acontecendo. Discípulos e escribas fariseus debatendo, discutindo por algo que tinha acontecido. E quando Jesus pergunta, o que, que é isso? O que, que é que aconteceu? É quando o pai de um menino, possuído por um espírito demoníaco, diz o que está acontecendo. O meu filho é possuído por um demônio. E muitas vezes esse demônio mudo o tenta destruir, onde quer que o pegue, o faz ter convulsões, ranger os dentes e dessa maneira inferniza literalmente a sua vida. Mas em toda essa história, há muitas coisas que nós poderíamos falar sobre essa história e esse texto é um texto do qual muitos desdobramentos podemos tirar a respeito de vários temas, mas de toda essa história, o que mais me toca e me comove nesse texto é a conversa de Jesus Cristo com esse pai desse garoto. É um pai em desespero diante da situação do filho, um pai que recorre a quem ele pode para ver o seu filho liberto. E quando se aproxima de Jesus, ele de maneira muito humilde diz, se podes, nos ajude. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajude. Isso nos lembra a história daquele leproso que Jesus Cristo curou, e quando se aproxima de Jesus Cristo, ele diz: se quiseres, podes me curar. Se tu quiseres, Senhor, tu podes me curar. E Jesus Cristo, aquele leproso, diz: quero, posso. Quando pregamos sobre esse texto, no ano passado, destacamos que o leproso dizia: se quiseres, porque ele se considerava impuro, imundo. Mas esse pai diferente, ele diz: se podes, se tu podes fazer isso, por favor, tenha compaixão, me ajude. Alguns manuscritos vão dizer que esse pai pede isso com lágrimas. Não sabemos se exatamente foi assim, mas é interessante ver como este pai se aproximava de Jesus. E a resposta de Jesus é: se podes, tudo é possível ao que crê. Então vem uma das declarações mais sinceras de fé diante do nosso Deus. Creio, ajuda-me na minha incredulidade. Creio, ajuda-me na minha incredulidade. Creio, mas não creio. Creio, mas sou um pouco incrédulo. Creio, mas não creio daquele jeito. Aí a gente começa a entender por que esse pai chega em Jesus Cristo perguntando se podes, dizendo se podes. Porque Jesus Cristo, ao descer do monte e encontrar aquele debate todo acontecendo, e os seus próprios discípulos não conseguindo expulsar o demônio, Jesus faz uma acusação em relação àqueles homens todos. Ele diz: geração incrédula, vocês são uma geração incrédula, até quando vou poder suportar vocês? Até quando eu vou estar no meio de vocês? Incrédulos. E esse pai entende que ele também é parte dessa geração incrédula. Ele se aproxima de Jesus dizendo: se podes abençoar alguém que não tem fé, alguém que ainda tem algo de incredulidade, se tu podes fazer isso, por favor, me ajude. E Jesus Cristo diz: posso, porque tudo é possível ao que crê. Ele diz: mas eu sou parte dessa geração incrédula. Me ajuda nisso. Me ajuda nessa minha incredulidade. Muitas vezes nós temos a fé em Jesus Cristo, e vivemos com essa fé em Jesus Cristo, e tomamos a fé como uma convicção firme do coração. Tomamos a fé como uma postura mental diante de Deus, de assumir verdades difíceis de assumir pela razão, mas que cremos, porque cremos naquilo que não vemos. E a fé é, conforme o autor de Hebreus nos ensina, convicção do que se espera, esperança, certeza do que não se vê, expectativa do que está lá na frente e você tem certeza que se cumprirá. Então, tomamos a fé como essa postura intelectual diante de Deus, uma convicção inabalável, e fazemos algo que é a negação de qualquer coisa que ameaça essa fé. Cristãos, às vezes, simplesmente se recusam a ouvir ou a lidar com palavras que conflitam na sua fé, porque acreditam que fé e dúvida não podem conviver juntos. Vão afirmar, inclusive, que a dúvida é a negação da fé. E nós já falamos um pouco sobre isso aqui, quando falamos a respeito dos milagres que Jesus Cristo não pôde fazer na sua terra natal. E o texto diz que não pôde fazer muitos milagres porque não criam. E ali falamos que o problema da incredulidade não é exatamente a dúvida. O problema da incredulidade é que o homem que não crê em Jesus Cristo, quando pede a bênção de Jesus Cristo, pede para a sua própria vida, porque ele é vacilante nos seus caminhos, como aprendemos em Tiago capítulo 1. Mas aqui o cenário é diferente. Esse homem traz a Jesus Cristo o seu filho, mas junto com o seu filho ele traz a sua pouca fé. e traz o problema da sua incredulidade. Diante de Jesus Cristo, ele não apresenta apenas o problema para Jesus resolver do filho. Ele apresenta o problema dele mesmo. Senhor, eu não tenho fé suficiente para resolver essa questão. Eu creio, mas sou incrédulo. Eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Esse homem é profundamente honesto com os limites da sua fé. Ele sabe quem ele é e não esconde diante de Jesus Cristo quem ele é. Senhor, eu creio. Ajuda-me naquilo que eu não consigo crer. Eu sou também parte dessa geração incrédula. Como pode ele crer e ser incrédulo ao mesmo tempo? Como pode crer e ter dúvida? Se fé é convicção, como ela convive com a dúvida? Mas a fé convive com a dúvida. O teólogo alemão chamado Paul Tillich disse certa vez que a dúvida não é o oposto da fé, a dúvida é um elemento da fé. Parece até uma heresia quando a gente ouve isso, mas não é. A dúvida é um elemento da fé, porque aquele que por fé se aproxima de Deus e só pela fé nos aproximamos de Deus, conforme aprendemos em Hebreus capítulo 11, versículo 6, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e é galardoador dos que o buscam. Então a fé é essencial para se aproximar de Deus. Quando nos aproximamos de Deus, nos aproximamos de um Deus que nós não conhecemos, mas do qual nós temos uma imagem. E a fé nesse Deus é, em muitos aspectos, se desvencilhar da imagem que nós temos de Deus e tomar conhecimento de quem Deus de fato é. E esse choque entre quem Deus é e a imagem que nós tínhamos de Deus é uma crise e gera dúvida. É uma crise e gera dúvida. Eu pensava que Deus era de um jeito. E a gente vê isso na Bíblia. Olha Jó. O que Jó pensava a respeito de Deus e do seu relacionamento com Deus? Jó tinha uma imagem de Deus. Jó diz no final do livro de Jó que ele conhecia só de ouvir. Então algo ele conhecia de Deus, algo que ele conhecia de ouvir. Essa ideia que Jó tinha de Deus é: Deus é um Deus que recompensa os justos e pune os ímpios. E Jó era o homem mais íntegro do mundo, segundo a própria escritura nos ensina, e um dos mais ricos do mundo. Então, a sua fé e a realidade combinavam. A ideia que ele tinha de Deus e a realidade que ele vivia combinavam. Eu sou íntegro e abençoado. Esse Deus é o Deus que abençoa o íntegro. E o injusto, o ímpio, é punido. Até que ele, mesmo na sua integridade, é acometido de uma série de desgraças. E Jó entra em crise. Jó entra em crise. Ele chega diante de Deus e fala: Senhor, o Senhor me explica o que está acontecendo. Ou o Senhor, ou eu tenho algum pecado diante de ti, mas eu não consigo lembrar se eu tenho, me mostra para eu me arrepender, ou para eu entender por que eu estou sendo punido, de me mata de uma vez se for para isso o pecado. Ou então eu não tenho pecado nenhum e o Senhor simplesmente se agrada de ver um justo sofrendo. Jó dá duas opções para Deus ser quem ele pode ser. Senhor, escolhe quem o Senhor quer ser. O Senhor quer ser A ou B? Qual dessas imagens, essas duas imagens eu consigo conceber na minha mente? Qual das duas você preenche? E Deus explica para Jó sem explicar. Responde para Jó só com perguntas. Que ele era o Deus criador dos céus e da terra e fazia o que queria. E Jó disse: o Senhor, eu bem sei que o Senhor, os seus planos não podem ser frustrados. Eu sei que tu és Deus. Eu sei que tudo podes. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. É o Senhor que faz. Então ele entende isso de Deus. E aí ele diz: eu só conhecia de ouvir. Eu tinha uma imagem mais ou menos de quem você era. Mas agora os meus olhos te veem e eu te conheço mais. Quando vamos aprofundando o nosso conhecimento de Deus, encontramos às vezes crises e dúvidas. E é o choque de quem Deus é com quem a gente pensava que ele era. Esse choque. Crise, muitas vezes, é um caminho para um conhecimento mais profundo. Este homem que se aproxima de Jesus é sincero a respeito da sua incredulidade. Eu sou parte dessa geração, Senhor. Eu sou incrédulo. Eu tenho incredulidade. A palavra incredulidade aqui, ela é, no original, da mesma raiz, praticamente a mesma palavra do adjetivo que Jesus Cristo lança a respeito da geração. Incrédula geração, eu tenho incredulidade. A mesma palavra, só que um substantivo e um adjetivo. É uma ligação exata. Senhor, eu creio, mas sou parte de uma geração incrédula. Há lugar, às vezes, na nossa fé, para dúvida. E a gente precisa entregar isso a Jesus. É isso que esse homem faz. Na sua crise de incredulidade, ele fala, Senhor, eu creio, mas só você pode dar um jeito naquilo que eu não creio. Me ajuda. Me ajuda na minha incredulidade. Só que uma geração incrédula, ela não se manifesta apenas na falta de convicção. O problema de uma geração incrédula, como Jesus Cristo fala a respeito dessa geração, em geral, ele não simplesmente fala chamando a geração de incrédula, mas muitas vezes ele adiciona a ela algo, um outro adjetivo, como por exemplo, geração incrédula e perversa. É porque o incrédulo, quando se entrega à incredulidade, quando nega a fé, quando não trabalha isso, quando não entrega Jesus Cristo, quando não busca o conhecimento mais profundo de Deus, simplesmente passa uma vida de negação, se entrega à credulidade. Ele não simplesmente passa de uma postura de quem tem convicção para alguém que é cercado de dúvidas. Ele passa de uma postura de quem obedece para quem não obedece. Porque a gente só obedece a Deus pela fé. Só obedecemos a Deus pela fé, não tem outro jeito. Só pela fé. Porque a gente só faz o que Deus quer que a gente faça porque a gente acredita que a palavra dele é a palavra de Deus. Então tem um componente de fé. Se a gente não tivesse fé de que a palavra de Deus é a palavra de Deus, por que eu ia obedecer? É só mais um livro. É só mais um texto. Por isso eu já disse aqui e insisto de novo. Quanto maior a nossa fé, mais obedientes nós somos. E quanto mais desobedientes nós somos diante de Deus, mais temos vivido na incredulidade. E é por isso que a postura desse homem diante de Jesus Cristo, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade, é uma postura que nós temos também, mais uma nós devemos ter também, mais uma questão a respeito dessa palavra no original. A palavra grega para fé, pistis, fé, ela é a mesma palavra para fidelidade, a mesma palavra. O crente é o fiel. Fiel não só porque crê, mas porque age com fidelidade. Porque não é infiel, porque cumpre o seu compromisso. Quanto mais crente, mais fiel. Ou como disse Bonhoeffer, que eu citei aqui há 2 semanas atrás, só é obediente quem crê, só crê quem obedece. É isso. Quando temos dúvidas e crises diante de Deus, nós temos um chamado de Deus para compreender quem ele é de fato. Para nos livrar das imagens que fizemos a respeito dele. Para nos livrar daquilo que não é Deus de verdade, mas nós adoramos. A falta de fé, o grande inimigo da fé, não é a dúvida, é a idolatria. E a incredulidade anda junto com a idolatria. Quando eu não ponho a minha fé em Deus, eu ponho minha fé em qualquer outra coisa. Às vezes em mim mesmo. Às vezes em outra divindade. Às vezes no absurdo. Mas eu não vivo sem fé. Todo mundo crê em alguma coisa. E a crise me chama para conhecer Deus profundamente. A dúvida se apresenta diante de mim para que eu a enfrente com a ajuda de Deus mesmo. Se Deus é Deus e eu estou em dúvida, eu rogo que Ele se mostre a mim. E como eu faço isso? Buscando, andando com Ele. Como eu conheço alguém? No relacionamento com essa pessoa. Então, quando eu digo isso para os jovens, em geral, eu dou uma palavra nesse sentido para jovens que passam por fases de bastante crise de fé. Eu digo, a primeira coisa que você deve fazer é provar o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que está te chamando para andar com Deus. Então, anda. É mais ou menos a figura de Pedro no barco. Está lá os discípulos no barco, uma tempestade, vem Jesus Cristo andando por sobre as águas. Na escuridão, os discípulos vêm ao longe, não sabem quem é. Quem é aquele? É um fantasma? É Jesus Cristo? E Jesus diz, ué, se você está em dúvida, pisa na água, anda. E aí Pedro fala, então tá bom. Já pensou nisso? Já pensou que maluquice? Porque Pedro não sabia se era Jesus ou se era, no caso da mentalidade dele, que ainda pensava em fantasmas, se era um fantasma. Porque se fosse um fantasma ou qualquer outra coisa que não Jesus Cristo, um delírio coletivo que fosse, Pedro ia se afogar. Então ele prova Jesus Cristo, ele prova do que é a palavra de Deus em Jesus Cristo, obedecendo. Eu vou obedecer essa palavra. E se for Jesus Cristo, andarei com ele. A palavra de Deus nos chama para dar passos com Deus. E quando estamos em incredulidade, a gente ouve Jesus Cristo falando. Dá um passo. E a gente dá. E diz que Pedro andou e, de repente, se assustou com as ondas e afundou. E, em geral, as pessoas tomam essa história de Pedro como uma história sobre a importância de crer, e se a gente não crer, a gente se afoga. Não é isso que essa história conta. Porque ela não termina com Pedro afundando. Ela termina com Jesus puxando Pedro para cima. Então, aquele que anda ouvindo a palavra de Deus, no momento da crise, em que o medo escancar a incredulidade que você tem, e você começa a afundar nas suas dúvidas, se você andou com Deus até esse momento, Jesus Cristo te puxa para cima. Não é uma história de como você naufraga sem fé. É uma história de que Deus te ajuda na sua incredulidade e medo. De todos aqueles que andam com Deus. Então, este homem que chega diante de Jesus Cristo e fala, eu sou incrédulo, como essa geração me ajuda, ele é o mais crente de todos esses que estavam lá naquele lugar. Porque ele foi até Jesus e apresentou o problema e falou, Senhor, nessa água que eu piso, só o Senhor pode me sustentar. Por maior que seja a onda, por maior que seja o problema. Foi nesse Deus que Jó creu. Por maiores que eram as ondas que atingiam a sua vida, o medo que lhe acometia, o Senhor não o deixava naufragar e não deixou até no final se revelar a ele. Nós temos muitas histórias de crise de fé na Bíblia. Em todas elas, ou na maior parte delas, os que a enfrentaram com sinceridade, em todas as em que o que estava em crise a enfrentou com sinceridade diante de Deus, passou de um estado de desconhecimento para um estado de conhecimento mais profundo de Deus. O pregador do Eclesiastes tinha dúvidas profundas sobre a vida, ele olhava para tudo e dizia, nada tem sentido. E no final do livro ele fala, quer saber de uma coisa? Eu olhei para todas as coisas, eu examinei tudo que tinha debaixo do sol. E a minha conclusão é essa, serve o Senhor, ama o Senhor, teme o Senhor, se guia pelo caminho do Senhor e Ele te conduz. Tomé teve dúvida, é o grande exemplo de dúvida que a gente tem na Bíblia, quando alguém tem dúvida de alguma coisa, a gente chama ele de Tomé, São Tomé, Tomé o duvidador. Mas depois da sua dúvida, ele passou a conhecer Jesus Cristo de maneira mais profunda. Ele é o primeiro na Bíblia a cultuar Jesus como Deus. Meu Deus e meu Senhor. Olha só. Em dúvida, chegou numa resposta. Abacuque teve uma dúvida, uma crise diante de quem Deus era. Abacuque olha para Deus, lança uma palavra dura contra Deus, uma oração que eu não tenho a menor coragem de fazer. Ele diz, Senhor, até quando o Senhor vai me ignorar? Até quando eu vou clamar gritando, violência, violência, o Senhor vai se fazer de surdo. Na cabeça de Abacuque não cabia um Deus que olhava o mal e não o punia rapidamente e não acabava com os maus que dominavam o povo. E Deus fala, eu vou resolver isso aí, eu vou mandar os caldeus para resolver. E Abacuque fala, Deus, você está louco? Você vai mandar caldeus piores do que nós para tentar pôr sua justiça? E Deus diz, Abacuque, calma, fica quietinho, descansa, olha da torre o que eu estou fazendo. Presta atenção, se põe em vigília, ora, porque eu faço o meu plano acontecer. E Abacuque termina o seu livro, dizendo que ainda que a figueira não floresça, que a fruto da oliveira minta, ainda que tudo dê errado, eu me alegrarei no meu Senhor. Não mudou a situação de Abacuque, do capítulo 1 ao capítulo 3 do livro de Abacuque. Não mudou. Nada mudou. Quem mudou? Abacuque. Por quê? Porque na sua crise, ele conheceu Deus mais profundamente. Todos eles foram a Deus. Todos eles foram recorrer a Deus. E este homem vai a Jesus Cristo. Senhor, eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Me ajuda na minha incredulidade. E nessa incredulidade, o sincero diante de Deus é ajudado. Ele vai te chamar para uma caminhada com ele, como ele faz com todo mundo que se aproxima. Você quer? Anda comigo. Você quer me conhecer? Vem comigo. E quando ele diz, vem comigo, ele diz, você vai ter que deixar um monte de coisa para trás para vir comigo. Você vai ter que deixar os frutos da incredulidade para trás para andar comigo. Você vai ter que deixar de lado o que te faz parte dessa geração incrédula para começar a andar comigo. E você vai me conhecendo passo a passo. Vai ter que deixar a segurança do barco para pisar no mar e me encontrar. E saber que eu não sou fantasma, eu sou Deus mesmo. Entender qual que é a imagem que eu de fato tenho e não a que você criou na sua cabeça. Você vai ter que fazer isso. Então ele nos chama para uma obediência diante de Deus. E o que me incomoda um pouco ao olhar para a nossa geração é que talvez Jesus Cristo diante de nós falaria que nós somos também uma geração incrédula. Eu acho que ele diria isso. Eu acho que ele diz isso nesse texto. Olha, ele fala isso para discípulos, presta bem atenção. São os discípulos que não conseguem expulsar o demônio. E ele fala para esses discípulos, vocês são uma geração incrédula. São incrédulos, creio eu, porque ao tentar expulsar esse demônio, não expulsavam por oração. É assim que se termina esse trecho. Por que não conseguimos expulsar esse demônio, Senhor? Porque esse tipo de demônio só se expulsa com oração. De fato, todo demônio só se expulsa com oração, porque quem expulsa é Deus e não a gente. Mas o Senhor Jesus Cristo dá uma lição ali. Vocês sozinhos aqui, enquanto eu estava lá no monte com os outros três, vocês acharam que era pelo jeito de falar. Vocês acharam que ia expulsar demônio porque o meu nome é uma palavra mágica que você tem poder nele. Tem gente que acha isso. Você esqueceu que quem expulsa e quem reina e quem domina e quando o demônio deixa a casa que é a vida da pessoa, quem enche essa vida é o Espírito de Deus. Então é ele que faz a obra, não é você. Então é de mim que você precisa depender. Não é dizer em nome de Jesus como se fosse uma palavra mágica. É de fato crer que quem expulsa é Jesus Cristo e não você. É não confiar em si mesmo. E a falta de oração, queridos, a falta de oração, ela não é causa da falta de fé. A falta de oração, ela é sinal da falta de fé. Ela é sintoma da falta de fé. Da onde eu tiro isso? Da própria palavra de Jesus Cristo. Jesus contou uma parábola linda, muito interessante. Parábola do juiz iníquo. É uma joia preciosa da palavra de Deus. Em que Jesus conta a história de que um juiz era corrupto, iníquo, mau. Ele só julgava as causas de acordo com a sua vontade, mas tinha uma viúva que tinha uma causa e ela queria que essa causa fosse julgada. Então ela ficou dia e noite no pé desse juiz, esperando que o juiz julgasse essa causa. Até que o juiz resolve julgar, e julga e acaba com isso. E o juiz diz, eu vou julgar logo para você parar de me importunar. E julga a causa. E aí Jesus Cristo diz, essa mulher conseguiu de um juiz mau o que ela queria, porque ela insistiu. Quanto mais também Deus, de amor e de bondade, não vai responder aos seus filhos que dia e noite clamam por justiça. Então, os que clamam, o Senhor ouve. Só que tem um detalhe nisso. Primeiro, que essa parábola começa com um versículo que diz, o Senhor contou uma parábola sobre a importância de orar. Sobre a importância de orar. E no final, o Senhor Jesus Cristo diz, porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra. O que Jesus está dizendo é, se vocês não oram, não é porque vocês simplesmente preferem fazer outra coisa. É porque vocês não creem. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E, queridos, é difícil falar isso, e às vezes, como historiador, eu sei que essas expressões, elas geralmente são falsas. mas é uma convicção no meu coração, eu posso até estar errado, mas eu duvido que tenha havido uma geração de crentes que ora menos do que a nossa. Duvido, duvido muito. Tiro por mim e tiro pelos que eu conheço. Poucas gerações atrás a oração era uma constante da vida cristã. Hoje não é. E por que que hoje não é? Incredulidade. Confiamos em nós. Acreditamos nos nossos ritos. Acreditamos na repetição do nome de Jesus Cristo. Acreditamos em um monte de coisas. Mas a oração é a expressão natural da fé. Quem crê, ora. E quando não oramos, não oramos porque temos incredulidade no nosso coração. Se crêssemos mais, oraríamos mais. Se crêssemos mais, oraríamos mais. Vocês não podem expulsar esse demônio, discípulos, porque vocês não fizeram por oração. Vocês fizeram por repetição do ritual, vocês estão copiando do que eu faço. Vocês falaram em nome de Jesus, vou expulsar. E aí? E é interessante que esses discípulos não entenderam ainda depois, pouco tempo depois, eles tomam conhecimento de um grupo de pessoas que expulsavam demônios em nome de Jesus. E os demônios de fato eram expulsos. E os discípulos vão correndo para Jesus e falam, olha, eles ali estão expulsando demônios em seu nome, eu mandei parar. Porque eles não são dos nossos. São poucos versículos depois, ainda nesse capítulo 9. E Jesus Cristo diz, deixa expulsar, porque se expulsam no meu nome, eles não podem falar mal de mim. Eles são nossos. Eles fazem parte da gente, eles confessam o meu nome. Vocês não estão entendendo, discípulos. Vocês estão achando que o fato de fazer parte desse grupo, de repetir palavras, ou seja o que for, lhes dá poder. Não é isso. Quem tem o poder sou eu. E isso que vocês vivem é sinal de incredulidade. Porque a fé, de fato, nos faz chegar em Jesus Cristo e dizer, Senhor, eu não tenho esperança mais em ninguém. Só o Senhor pode salvá-lo. Então, se pode, Senhor, tenha compaixão de nós. Intervém. Se podes, intervém. E o Senhor pode. E Ele intervém na fé. Então, queridos, somos parte de uma geração que acredita muito em si. Acredita muito nas técnicas, acredita muito nas estratégias. Mas tudo que a gente fala a respeito de fazer a vontade de Deus como igreja só é feita se Deus mesmo mover, fortalecendo a fé, a ação, efetuando o querer e o efetuar, operando o querer e o efetuar, como nos ensina a palavra de Deus. É Deus no início, é Deus no meio, é Deus no fim, é Jesus o tempo todo agindo através de nós. E tudo que a gente acha que depende da gente é a incredulidade e a idolatria de nós mesmos. Então nós precisamos ser uma igreja que ora mais, que depende mais de Deus, que acredita mais em Deus como o grande autor do que nós fazemos, e entregar a Deus as nossas dúvidas, as nossas inseguranças, sabendo que assim é o único caminho de partir de uma crise para um conhecimento profundo, deixando para trás o que é fruto de incredulidade, reconhecendo que nós não somos nada, e essa é a fé. A fé é olhar para Deus e dizer, Senhor, eu não tenho nada em mim que pode me fazer chegar a Ti, nada. Nada, nada, nada. Nada de nenhuma obra nossa e de nada que nós tenhamos, e de nenhuma ação religiosa, nada de nós aqui. Coloca nenhum de nós em patamar mais alto e mais perto de Deus. Só o que nos faz ter a impressão de que chegamos perto de Deus é algo que nós construímos como uma torre de Babel para nós mesmos. Só gera confusão. Porque a história da Bíblia não é como nós construímos os nossos castelos até chegar ao céu. Mas como Jesus Cristo abriu mão da sua glória e chegou até nós e revelou Deus em nós. Então, a fé é dizer, Senhor, não sou eu, é Cristo. É quando falar em nome de Jesus, é ser de fato Jesus agindo através de nós. Por isso que uma das definições de fé mais bonitas que eu vejo na tradição cristã foi a dita por Karl Barth. A fé é a fonte que promove no homem a vontade de esvaziar-se. A fé é a comovida persistência na negação. É a negação de nós mesmos e assumir Jesus Cristo como aquele que faz a obra, o único que pode fazer, apesar da nossa incredulidade. O único que pode nos fazer andar por cima do mar e mesmo que nós naufraguemos, vai nos puxar para cima. O único que pode nos fazer passar de um estado de quem conhecia só de ouvir para um estado de quem tem olhos que veem. O único que pode nos fazer de alguém que dizia, eu só creio vendo, para alguém que diz, meu Senhor e meu Deus, é Jesus. Então nós vamos fazer isso. Nós vamos nos humilhar diante de Jesus. A gente cantou um cântico que diz isso agora. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, eu quero me derramar. Me derramar. É isso, queridos, nos derramar diante de Cristo. Você veio para cá com algo que lhe traz incredulidade, algo que abala a sua fé. Se você leva isso com sinceridade diante de Deus, reconhecendo que precisa de ajuda na sua fé, em oração, o Senhor começa a mover através de você, começa a transformar a sua vida. E essa circunstância é utilizada para você conhecer mais de Deus. Eu fico imaginando este homem, o que aconteceu depois que ele saiu dali. O seu filho foi curado, ele foi embora, viu Jesus descer do monte. Alguns dizem que o susto que Jesus teve, ou que a multidão teve quando Jesus desceu, é porque algo ainda da glória da transfiguração refletia em Jesus Cristo quando ele desceu do monte, e as pessoas viram de maneira assustada. Esse homem entendeu de Jesus Cristo algo que ele não entendia antes. Ele chegou dizendo, Senhor, se tu podes, e saiu aprendendo que Jesus pode tudo, que ele é de fato o rei. A gente vai sair daqui conhecendo mais uma passagem da Bíblia hoje, ou a gente vai sair daqui conhecendo mais a Deus? A gente vai sair daqui conhecendo um pouco mais de detalhes sobre esse texto, ou a gente vai sair daqui para uma caminhada com Jesus Cristo para entender de fato quem ele é? Porque se a gente for sair daqui conhecendo mais essa passagem, acabamos o culto. Você pode ir embora. Eu não vou falar mais nada sobre essa passagem. Mas se a gente vai sair daqui para conhecer mais a Deus, a gente vai ter que se arrepender da nossa própria incredulidade, de todos os frutos de incredulidade que nós temos, e entregá-las a Deus e dizer, Senhor, eu sou infiel porque creio pouco, quero ser mais fiel porque quero crer mais. Senhor, eu não oro porque creio pouco, quero orar mais porque eu quero crer mais. Senhor, pouquinha coisa já me traz um tremendo abalo. Eu quero ser mais estável na minha vida. Eu quero estar mais firme nos seus propósitos. E aí a gente vai conhecer mais de Deus. E aí a gente ora, Senhor, o que é fruto de incredulidade? O que é barquinho confortável? O que é riqueza como era de Jó? Eu deixo para trás para conhecer-te mais profundamente. Está disposto a fazer isso? Amém?